Na minha perspectiva, a minha análise, há equipas que se estão a compor muito bem. E eu, para mim, uma equipa que me salta à vista é o Beira-Mar. É o Beira-Mar porque tenho conhecimento de causa de 6, 7, 8 jogadores de enorme valia, que têm um trajeto no futebol profissional e no Campeonato Nacional de Sénior. São jogadores com uma tarimba enorme. É uma equipa quase toda remodelada, é uma equipa que apostou forte na subida de divisão com jogadores nucleares, com jogadores com muita veterania, com muita capacidade. Acho que para mim o Beira-Mar parte um bocadinho à frente. Depois temos o Lourosa, que está a fazer um plantel realmente bastante forte, também está a apostar em quase todos os setores, ficou com a equipa base e está a contratar cirurgicamente jogadores com enorme baleia. Temos o caso de Coné, temos o caso de Pirata, temos o caso de Edu, que o ano passado atuava no Penafiel. Temos o caso de um Bruninho, do Pedroso, que eu por acaso tenho conhecimento, que é um excelente jogador. E depois temos o incógnita, que vai ser o Pampilhosa. O Pampilhosa agora está atrás. O Pampilhosa começou o seu trabalho há 15 dias, com a contratação de Carlos Manuel.
Naturalmente, Carlos Manuel está a tentar rodear-se daqueles jogadores que já conhece, não é?
Sim, é um projeto para subir, não tenho a menor dúvida. Onde Carlos Manuel se mete é para subir. Está aí buscar jogadores que conhece e que pode contratar, casos de jogadores de Sporting de Espinho, o Freddy e o guarda-redes, o Müller e outros. E acho que desses três. Depois não podemos esquecer do União de Lamas, ficou em segundo lugar, não perdeu nenhum jogador da equipa base, não perdeu nenhum jogador, reforçou-se com 4, 5 jogadores para compor,
mantém a
mesma estrutura, mantém a mesma equipa técnica. Acho que o União de Lamas vai ter uma palavra a dizer, e muitos mais. O Vista Alegre, com um forte investimento da empresa que gera a Vista Alegre, que é mesmo o Vista Alegre, também terá uma palavra a dizer. Este campeonato poderá ser uma enorme surpresa. Mas também já estão a aparecer muitos entraves, já está muita gente também contra a Associação de Futebol de Aveiro. Isto está a começar a ser divulgado. Os clubes estão a começar a investir, mas também têm que se lembrar que têm por trás uma associação que tem que pagar os seus honorários, e não são tão baixos como isso, porque aquele projeto da IAFA TV não é para promover os clubes, mas também tem custos. Temos a magazine.
Custos elevados.
Elevados, isso. O Sr. Arménio Pinho tem que fazer contas à vida, e os clubes, para se promover, também têm que agora umbriar com estas situações, que não vai ser fácil, que onde as taxas de jogo vão aumentar, as inscrições dos jogadores vão aumentar, o policiamento...
Mas concordas que isso passe pelo futebol de formação também?
Ora bem, isto, o futebol de formação... É assim, o futebol de formação entrou nos caminhos que a associação pensa que os pais pagam e que o clube tem poucas despesas, o que não é verdade. Agora, penso que a associação, para promover o futebol amador e o futebol de camadas jovens, tem que fazer mais algo, não só meter campos sintéticos, o que é bom, é uma coisa boa, mas também tem que se reorganizar no futebol de formação, pois há muito clube que ainda não trabalha o suficiente para ter tantos miúdos nas suas fileiras. E eu estou curioso com este aumento de todas as taxas de jogadores, de todas as inscrições.
Mas com um sinal muito forte dos clubes, não apenas do concelho, da região, no sinal de revolta que foi grande, não é?
Sim, a revolta, isto é assim, ninguém anda aqui a dar nada a ninguém. A Associação de Futebol de Aveiro fez um investimento enorme para promover o futebol aveirense. E, de certa forma, conseguiu, pois já há jogadores que procuram este campeonato, há jogadores do Porto que antigamente era quase impossível de eles virem jogar para cá, já vêm com mais frequência, porque é um campeonato mais visionado a nível...
Custa-me acreditar que seja que um jogador venha para aqui pela AFA TV, não, sinceramente, custa-me acreditar.
Mas, Anjo, atrás da AFA TV até o forte investimento que é público, o investimento das equipas aveirenses no futebol distrital está a ser... falado, e não é só aqui. Agora, os clubes a fazer esse investimento têm que ter alicerces bem fundamentados para conseguir ombrear com as despesas que não vão ser fáceis. Eu ainda há 8 dias disse, vou estar curioso para em dezembro ver quem é que fez um investimento bom, porque isto não vai dar para todos. E esta questão de agora das taxas e das inscrições, vamos ver quantos clubes é que vão abrir as portas em agosto. Estou curioso, porque o futebol da Oeirense não é só elite. Tem os clubes da primeira e segunda divisão.
São as perspectivas interessantes, primeiro do intermediário, depois do treinador e agora do dirigente, com muitos anos acumulados de experiência, Rodrigo Nunes, abordando esta área concreta que é estruturação de um plantel. O Miguel Avelar tocou num tema que o Rodrigo também já abordou, que é os alicerces, ter cabeça quando pensamos o plantel e quando estruturamos o plantel. Não sei se quer partir para o exemplo da composição profissional do Feirense, porque vem aí uma temporada que vai ser mágica, que vai ser especial, a temporada que marca o arranque do centenário, e depois também a sua abordagem com uma experiência muito grande a esta questão, à revolta que existe face à possibilidade de aumento das inscrições e também das taxas de jogo. Boa tarde.
Boa tarde. Não, o futebol profissional do Feirense não entra nestas contas, porque ser um clube de primeira liga, com as receitas televisivas, torna-se relativamente fácil geri-lo. Pode-se até gastar em alguns jogadores, ou fazer um investimento num ou noutro jogador acima da média, porque facilmente se tem uma receita de 4 milhões de euros. E até porque temos mais visibilidade, a possibilidade de vender um jogador por época, foi o caso do Feirense, na venda do Vaná. Portanto, o Feirense vai ter 5 milhões de receita a sua equipa profissional. Portanto, facilmente, com algum cuidado, se consegue ter lucro no final da época. Agora, não estamos a falar de uma realidade diferente. Nós estamos a falar do regional de Aveiro, onde as receitas não abundam. Pronto, temos alguns fenómenos em termos de massa associativa, que é o caso do Beira-Mar e do Lourosa, que podem eventualmente ter uma receita acima dos outros, e uma receita considerável, mas isso não acontece com todos. Falou-se aqui
no Pavilhosa,
e o Vista Alegre, de certeza, que não tem a massa associativa que tem o Beira-Mar e o Lourosa, e se não houver um mecenas, que é o caso quer da Vista Alegre, quer do Pavilhosa, não sei como é que eles vão conseguir resolver o seu problema financeiro. E acho que está-se realmente a entrar numa loucura. A própria Associação Futebol de Aveiro, e com um trabalho extraordinário o senhor Arménio, também tem que perceber, como dizia o Miguel, a realidade dos clubes, porque Aveiro não são estes 5 ou 6 clubes que nós falamos. Aveiro são 40 clubes, e muitos deles com receitas irrisórias. E se aumenta as taxas, se aumenta o policiamento, se aumenta... Eu nem sabia, ouvi agora vocês a falar que a AFA-TV tem um custo para os clubes e não é tão pouco como isso. Por isso, ok, eu gostava também de muitas coisas na minha vida e não posso, porque não tenho capacidade financeira para isso. E a Associação de Futebol de Aveiro tem que perceber a realidade onde está inserida. E não pode aumentar a visibilidade aumentando os custos para os clubes. Isso nós já falámos a semana passada. Isto, alguma coisa vai acontecer e, infelizmente, para alguns, não vai ser uma boas coisas, porque só um vai subir, só um vai atingir os objetivos do início da época, e eu não sei o que é que vai acontecer aos outros na próxima época. As frustrações podem ser grandes e um clube pode, por esta ou aquela razão, até terminar ou desaparecer ou baixar de divisão no ano seguinte, como, e nós temos N exemplos disso. Eu acho que os clubes têm que fazer aquilo que outros fizeram e que o Feirense fez, que é ir crescendo sustentavelmente, ir fazendo o seu caminho, sem entrar em loucuras, sem pensar que estamos na primeira liga e afinal estamos na primeira divisão de Aveiro, termos as estruturas que temos, ir começando a melhorar as estruturas, começar realmente a apostar na formação, não da maneira como se está a apostar, porque está-se a apostar na formação apenas financeiramente, e não é essa a função da formação é só saber quanto é que custa, porque o objetivo é ganhar. E eu que sou um defensor de só se faz formação ganhando, não sou já a favor do ganhando a todo custo. Isso não nos leva a lado nenhum. Porque hoje um atleta está num determinado clube porque um treinador está lá, porque há capacidade financeira pontual para se apostar naquele escalão, e dois ou três anos depois estão noutro clube, e depois noutro, e depois noutro, e quando chegarem aos séniores, quem quiser fazer um contrato profissional com esse jogador vai ter que andar a pagar a todos estes clubes para onde ele passou. Isto é uma estupidez. Como é uma estupidez qualquer clube da formação ir buscar um jogador aos júniores para fazer parte do seu plantel nesse escalão. Porque depois, se realmente ele tiver qualidade, vai ter que pagar dos juvenis para baixo aos clubes por onde ele passou. Portanto, isto é simples de perceber, é fácil de entender, só que nós estamos numa fase em que as pessoas não querem ouvir este tipo de conversa. As pessoas não querem ser moderadas, não querem ouvir este tipo de discurso moderado, calmo, que se tem que pensar, que se tem que criar os alicerces, que isto faz-se caminhando, isto é como uma pirâmide. Mas não, nós estamos a começar todos por cima, ou estão a começar tudo por cima, e de certeza que se o alicerce não estiver bom, e nota-se claramente que não está, vai ser muito mau, e não sei o que é que vai acontecer daqui a dois ou três anos.
Por outro lado, face a toda esta pré-temporada ao nível do Feirense, qual é a sua sensibilidade para a próxima temporada? Lembro-me que naquele momento maior de euforia, o Rodrigo Nunes foi o primeiro a dizer calma, sublinhando mesmo o exemplo do Arouca, que esteve às portas de entrar na fase de grupos da Liga Europa e acabou com a descida de divisão. Qual é a sua sensibilidade a esta altura da pré-temporada?
É evidente que se as pessoas do Feirense não pensarem assim, vamos ter problemas. Nós nunca iremos fazer um campeonato como o ano passado, e Deus queira que daqui a 8 ou 9 meses me estejam a dizer que eu era uma pessoa cética e que eu não acreditava, e afinal até ficámos em sétimos. Isso era excelente. Agora, eu não acredito que o Feirense vá fazer um campeonato como o que fez o ano passado, até porque muitos jogadores saíram, uns porque quiseram, outros porque até foram bons negócios que se fez, e depois substituí-los não é fácil. Acredito no Nuno, acredito na estrutura, acredito nos jogadores que ficaram, os que vieram, há um ou outro que já está a sobressair pela positiva, mas formar uma equipa demora o seu tempo. E os outros, os nossos adversários, como eu também já disse aqui há um tempo atrás, também vão estar mais atentos ao Feirense. Se calhar não vão olhar para o Feirense como, bem cá o Feirense é uma vitória. Não, bem cá o Feirense e vai ser difícil nós ganharmos, então vamos pôr a carne toda no assador, como se costuma dizer na gíria futebolística, para ganhar ao Feirense, porque vai ser preciso isso. E nós não os vamos apanhar tão distraídos. E eu espero que se comece bem, temos um calendário relativamente interessante, porque são todos difíceis, mas é melhor jogar com o Tondela, com o Moreirense, com o Passos Ferreira, do que jogar com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting. Portanto, pode nos dar algum ailã, pode trazer aqui alguma coisa de positivo, se nós ganharmos os dois primeiros jogos em casa, quer com o Tondela, quer com, salvo erro, o Moreirense, são dois adversários do nosso campeonato, já criámos aqui um patamarzinho interessante, e é isso que é importante. Não é a pré-época não conta para nada. Nós fizemos uma grande pré-época e depois perdemos os dois primeiros jogos, ou três, cai por terra tudo aquilo que se fez e se construiu na pré-época.
Deixa-me pegar na sua declaração para dar o mote para o que vem a seguir. A pré-época não vale nada, mesmo quando se ganha um campeão francês e que foi às meias finais da Champions League?
Não, a única coisa, e se estamos a falar, e se vamos mudar de clube, aquilo, a única coisa que trouxe essa vitória com o Mónaco é os sportinguistas perceber de que já há algum entrosamento. Mas basta o Aves num, ou o Sporting não conseguir ganhar nas Aves, que não adianta nada ganharmos ou campeão francês, campeão inglês ou espanhol na pré-época. Não resolve absolutamente nada, perdemos 2 pontos e começa logo todo a abanar. Até porque anda lá algumas confusões no Sporting. O Sporting é, dá tiros nos pés constantemente. E qualquer coisinha que abala a confiança dos jogadores, do treinador, a relação entre treinadores, jogadores, presidente e não sei o quê, massa associativa, porque a massa associativa está toda expectante. Eu que não acompanho, sou apenas aqui um conversador acerca do Sporting. Não sou um ferrenho adepto do Sporting, mesmo a massa associativa que vai todos os dias, todos os fins de semana aos jogos, está exigente, está à espera que nada de mal aconteça, porque no dia em que acontecer alguma coisa de mal, o caldo está entornado. E eu espero que não, espero que o Sporting comece, ganhe ao campeão francês, não valeu pontos, mas que isso seja o princípio de muitas vitórias, pelo menos nas primeiras jornadas até ao Feirense, e que aqui à sexta jornada ou sétima jornada que perca, e que até lá tenha ganho sempre, será uma casa cheia, o Feirense fará uma grande receita, ganhará o Sporting, somará 3 pontos, mas de certeza que o Sporting, se ganhar até aí, vai continuar em primeiro.
Expectativas em relação ao mais alto patamar do futebol português, a tua perspectiva, Xavier, em relação ao Benfica, que muda radicalmente a defesa, não é? Como é que achas que se vai resolver esta questão?
Disse eu a semana passada que o que me preocupava no Benfica era a defesa e o guarda-redes, com todo o respeito que o Júlio César me merece, e o Bruno Varela, que foi titular no Europeu Sub-21, mas parece-me curto para aquilo a que um benfiquista está habituado, porque os últimos dois guarda-redes do Benfica, se calhar, um deles, não tenho dúvidas nenhumas, que é um dos melhores guarda-redes do mundo, que é o Oblak, e o outro, o Ederson, que terá que provar no Manchester City tudo aquilo que se falou dele e tudo aquilo que se perspectivou dele. Na defesa, de facto, acho que o Benfica, neste momento, fiquei contente com a convocatória do Grimaldo agora para a Inglaterra, espero que ele ainda vá a tempo de jogar a final da Supertaça, porque gosto muito daquele lateral. Agora o Benfica tem que ir forçosamente buscar um guarda-redes, um central e um lateral direito. Do meio campo para a frente, sinceramente, do pouco que vi, porque para mim eu analiso os jogos da pré-época desta forma. As primeiras partes é que eu valorizo. As segundas partes aqui não é jogo, aquilo é substituições atrás de substituições, quebras de ritmo, quebras de experimentar jogadores, portanto o que eu valorizo é a primeira parte. E do que valorizei nestes dois jogos que pude ver no Algarve, é que a primeira a equipa que entrou contra o que ganhou 2-1, contra o Betis, não é? A primeira equipa que entrou contra o Betis e a que jogou nos últimos 20, 30 minutos com o Hull City, parece-me que do meio campo para a frente será aquele o esboço do plantel, o esboço da equipa será esse. Faltando, para mim, o grande armador de jogo do Benfica, que é o Pizzi, que ainda falta na equipa. O Benfica parece estar ali um bocado desorganizado na construção do jogo e acho que o Pizzi vai ser importante quando voltar. Agora, o Benfica tem que se preocupar muito é na defesa, porque de facto está ali um caldo entornado, e eu volto a ser um bocado, não é que morra de amores por ele, mas tenho uma admiração profunda por ele. Qualquer benfiquista tem que ficar eternamente grato a tudo aquilo que o Luizão deu ao Benfica nos últimos 13 anos, mas se calhar o Luizão neste momento é o melhor central do Benfica.
Pensei que ias falar no Jorge Jesus por momentos.
Eu amores, gostei daquele abraço e daquela entrada de mão dada. Aquilo só faltava ali o padre para realmente fazer o casamento, que eu aqui falei da aliança, portanto, achei giríssimo, depois do bombeiro, que agora parece que já não presta, vir mandar umas bocas, ver o Jorge Jesus entrar com o Bruno Carvalho, mão dada, eu digo-lhe, eu emocionei-me.
Mas fiquei emocionado naquele momento.
Depois da entrevista do Otávio Machado,
não é? Esse bombeiro,
aquilo parecia o Trump a entrar com a sua dama, que eles não se falam um para o outro.
Essa não percebi.
O Sr. Otávio.
Mas agora não presta, quando é que
prestou? Não sei, para mim ele nunca prestou. Eu não gosto de.
E alguma vez prestou para alguém?
Não, para o Sporting, então ele é um diretor do desportivo, ou diretor-geral do Sporting. Eu penso que ele seja alguma coisa. Olha, o Rui Costa tem valor para mim, que
o Jesus,
diretor
o Jesus prestou para o Benfica, prestou para os benfiquistas, e agora não presta nem para o Benfica, nem para os benfiquistas.
Eu já tive uma... Já falei sobre isso, você gosta de falar do Jorge Jesus, eu gosto perfeitamente Jesus, à vontade.
Deu uma sensação que essa do
para mim ganhar não chega.
Do,
eu já disse
do
isto
Otávio
mais que
Machado,
uma vez.
Que agora parece que não presta, será alguma...
Não,
alguma chega.
É que agora, o que eu estava alguma a dizer, o Otávio, quando estava no Sporting e mandava bocas contra os outros, era um maior, era
eu
bom.
A partir do momento que vi o seu amigo Pedro Guerra,
meu não,
sim,
meu
seu amigo Pedro homem, Guerra,
eu
a defender o Otávio,
no Sporting
e dizer que era amicíssimo do Otávio, estava a 100, passou a 10.
E agora estou outra vez assim, não, mas...
Não, e agora...
Peço-lhe só que corrija.
O Otávio não tem culpa...
O Pedro Guerra não é meu amigo, nem nunca será.
O Otávio não tem culpa absolutamente nenhuma daquilo que está a fazer. Culpa tem o presidente do Sport de o ter convidado.
Isso, também.
Porque o Otávio, na agricultura, acho que faz lá um vinho espetacular.
Já aconteceu do Porto,
mas
fez igual.
Mas não percebi porque é que ele foi para o Sport.
Nem eu. Agora se calhar percebo. Não, eu vou-lhe dizer porquê. e isso você não pode negar. É uma, foi uma exigência, e ainda hoje ele admite que se fosse por ele não saía. Ele é uma exigência de Jorge Jesus.
Nunca vi o Jorge Jesus a falar sobre o Otávio. Portanto, se você ainda diz que ele hoje admite que é uma exigência.
O Otávio Machado.
Ah, o Otávio, mas Otávio, você tem que acreditar. No
nunca
Otávio
foi
Machado,
desmentido por ninguém.
Como acredita no Pedro Guerra.
Mas nunca foi desmentido.
E eles,
por
os dois,
ninguém.
Num programa, estavam ao mesmo nível.
Já estiveram.
Estavam ao mesmo nível.
Aliás, até já há um vídeo na net que circulou há muitos anos de uma disputa entre
tudo o que o Otávio Machado diga, nós temos que saber primeiro se é verdade.
A única discussão que eu vi na net entre o Pedro Guerra e o Otávio Machado, sabe sobre quem? Era ele a defender o Porto e o Pedro Guerra a defender
o Otávio Machado. O Sr. Otávio Machado, só pelo facto de ter saído do Sporting e vir com este tipo de declarações agora, que esteve
prova
lá dentro.
A pessoa que é.
Exato, portanto, não tem pode nível ser, nenhum, não tem credibilidade nenhuma. Ninguém nenhum. Pode acreditar em nada do que ele diz porque ele é um autêntico.
Mas, Presidente, nunca vi ninguém a desmentir isto.
Sem
é pela mão de Jorge Jesus que o Otávio Machado foi para o Sporting.